Veja, quando a doutora Cristiane fala em redução do quadro, vamos deixar muito claro, não há interesse em reposição. A gente não está falando só do aumento, não. É porque os funcionários também se aposentam, ficam doentes, né? E esse quadro vai diminuindo. Então, muita gente adora, né, quando o governo fala vamos economizar no funcionalismo público, vamos economizar. Na verdade, essa economia não é uma economia que se reverte a favor da população, ela se reverte a favor de quem escraviza. Mas eu quero passar, Mariane, qual foi a pergunta da Ana Júlia?
Ela pergunta para o ministro qual é a relação e as diferenças entre o trabalho escravo e o trabalho infantil.
Miriam, se me permite, antes só dar um palpitezinho nesse tema tão importante que a Cristiane e você abordaram, né? Já é um desastre por si só a redução do número de equipes móveis de fiscalização com experiência de grande sucesso no Brasil no combate ao trabalho escravo e essa estratégia de drenar recursos à fiscalização que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Agora, associando isso ao que você disse no começo sobre a pandemia, como nós somos privilegiados, podemos nos proteger em casa, essas pessoas, isso torna tudo muito mais trágico, porque essas pessoas não têm como se proteger. Não. E é previsível que o fenômeno do trabalho, tanto do trabalho escravo quanto do trabalho infantil, cresça com a pandemia. Porque essas pessoas, as pessoas costumam dizer que nós estamos todos no mesmo barco. Não estamos. Nós estamos em barcos muito diferentes. Estamos atravessando a mesma tempestade. Mas alguns atravessando na primeira classe, no conforto, e outros atravessando em botes salva-vidas que vão naufragar se não houver uma intervenção imediata e efetiva do Estado brasileiro. Né? Tirar recursos de fiscalização do trabalho escravo, do trabalho infantil, é esvaziar a promoção dos direitos humanos. Né? Ou seja, é uma economia absolutamente inaceitável sob a ótica da cidadania. Agora, vindo aqui a pergunta da Maria Júlia, sempre importantes as perguntas que ela faz, trabalho escravo e trabalho infantil se relacionam de muitas formas. Primeiro, numa enquete realizada por amostragem com um grupo de trabalhadores escravos, concluiu-se que quase 100% deles foram trabalhadores infantis. Porque o fenômeno ele atinge certos grupos da sociedade que não têm acesso a direitos básicos, educação, saúde, proteção social. Tá? Então, o trabalhador infantil hoje tem grande chance de se tornar um trabalhador escravo no futuro. Segundo, existe o trabalho escravo de crianças, que é considerado, inclusive, pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, uma das piores formas de trabalho infantil, né? Porque corresponde à denegação total de qualquer direito dessas crianças a aspirar a ter um futuro melhor. E até é muito oportuna essa lembrança da nossa querida amiga, porque exatamente hoje, agora às 11 horas da manhã, a ONU lançou o ano de 2021 como o ano internacional do combate ao trabalho infantil, com o chamado a todos os governos do mundo e a sociedade civil para se mobilizar pela erradicação de todo o trabalho infantil até 2025. Agora, e foi muito interessante nesse painel a manifestação do comissário para direitos do trabalho da comunidade europeia. Ele disse, a comunidade europeia vai rever todos os seus protocolos relacionados com direitos fundamentais, inclusive trabalho infantil e aí certamente o trabalho escravo. Isso por quê? Porque já de algum tempo a comunidade europeia tem usado os seus tratados, os seus acordos de comércio para exigir dos países uma cadeia produtiva limpa. Tá? Então, quem não compreendeu ainda a importância do que nós estamos falando sobre a ótica dos direitos humanos, do direito do outro, terá que reconhecer sobre a ótica econômica que é um péssimo negócio para qualquer país alimentar essa cadeia sistemática de violação dos direitos humanos.
E nós temos aí, eu até depois vou perguntar para a doutora Cristiane, mais especificamente no Paraná, mas nós temos no Brasil algumas categorias profissionais, vamos dizer, que estão muito relacionadas, que acabam muito no trabalho escravo. E uma é do vestuário. Nós conhecemos confecções, inclusive de marcas famosas aí, que sofreram processo, que inclusive um boicote de consumidores, porque usavam trabalho escravo e trabalho infantil nas confecções de roupas de luxo no país. Fora do país também, mas aqui, ali nos porões de São Paulo e inclusive aqui do Paraná, não é isso? Cristiane.
Isso, amiga. Eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco sobre o trabalho escravo doméstico. Né? A gente pensa sempre nesse trabalho escravo que acontece lá longe da gente. Nunca, né? Como se fosse uma coisa que não pertence ao nosso universo. Mas eu queria chamar a atenção daqueles que estão nos ouvindo sobre a existência de várias possibilidades de trabalho de escravo, inclusive aquele no qual a pessoa escravizada reside e convive diretamente com o escravagista. Isso acontece no nosso país. Também tem a ver com nossa cultura, né, na qual antigamente trazíamos mocinhas do interior dizendo para suas famílias que elas teriam a oportunidade de estudar na capital em troca de se tornarem nossas criadas. Isso é parte de um passado muito recente no Brasil, com remanescentes atuais.
Se me permite, só com aquela frase, né? É como um filho para mim, é como uma filha para mim. Só que o seu filho você não põe ali aos 12 anos de idade para fazer o trabalho para outras pessoas, né?
Exatamente. Então, nós precisamos, e quem sabe, né? Quem sabe essa pessoa que está nos ouvindo está pensando, tá, e o que, que eu faço para combater o trabalho escravo? Porque eu não tenho nada para fazer. Talvez repensar sobre os nossos próprios conceitos. Sim. Quantas pessoas não deixam a diarista usar banheiro em casa? Gente, tudo bem, você mora numa casona que você tem um banheiro de serviço, pode oferecer para a pessoa que vai fazer um trabalho na sua casa a utilização deles. Mas existem pessoas de classe média baixa que sequer têm um banheiro de serviço. E se a doméstica perguntar, aonde que eu posso fazer minhas necessidades fisiológicas, a patroa diz que isso é problema seu. Isso acontece no nosso Brasil de hoje. Começando pela doméstica. Ou então, aonde que o trabalhador vai comer? Você paga uma diária lá de R$70 para uma diarista e onde ela vai comer não é problema meu. Existem pessoas no Brasil que não permitem que a diarista coma da mesma comida que ela preparou para a família. Existem pessoas que fazem isso. Então, o que é isso se não uma mentalidade escravocrata? O que essa pessoa faria se ela fosse a dona de uma extensão de terra na qual ela quisesse que algum trabalhador fosse lá fazer uma obra de capinagem, quem sabe? Tem muito proprietário de terra que manda fazer capinagem, grandes extensões, e não quer saber onde o trabalhador vai dormir. Problema dele. Gente, esse proprietário de terra vive caindo no Ministério Público do Trabalho, porque ele é flagrado uma vez que os trabalhadores que eles não queriam saber de onde vinham, só queriam que fizesse o serviço, tinham que dormir em lonas improvisadas naquele mesmo espaço que aquele proprietário detinha. E são essas pessoas que costumam alegar que não sabiam. Então, se nós, as pessoas que estão aqui ouvindo, né, podem tirar alguma conduta, né, alguma reflexão sobre o seu próprio procedimento em relação às condições de trabalho, é como você lida com os trabalhadores que lhe prestam serviços em quaisquer condição. Você se preocupa com se eles têm água para tomar? Você se preocupa com se eles têm comida para comer? Ou se você contrata um serviço buscando o menor preço? Você se preocupa sobre como isso será realizado?
Cristiane, exatamente. Eu acho que aí... E fazendo só um registro, quando a doutora Cristiane falou bem no começo da nossa conversa do número de casos registrados, o que se chega ao conhecimento do Ministério Público, chega ao conhecimento das autoridades, mas muitos desses casos não chegam ao conhecimento da própria população, pela falta de divulgação, pela falta de informação, né, sobre isso. Então, eu só queria registrar aqui que agora, né, na semana do Natal, teve, né, um caso de uma mulher de 38 anos em Minas Gerais, a Madalena, que ficou aprisionada ao serviço doméstico, bem como diz a doutora Cristiane, que foi um caso muito recente para quem quiser saber. Isso acontece realmente nos dias de hoje, e esse foi um caso divulgado amplamente pela mídia, mas eu sinto falta de que outros casos também cheguem ao conhecimento da população, porque ele está aí muito perto, né? Tem casos acontecendo tudo.
E na verdade, né, Mariane, também há uma dificuldade muito grande da denúncia.
Sim.
Como é que você está lá, enfiado no meio do mato, ou você nem imagina que o teu trabalho é análogo ao de escravo, porque aquilo já se tornou tão parte da tua vida, sim, tão comum, tão...
E muito pelo que a doutora Cristiane falou, né? Porque às vezes a pessoa tem medo mesmo, ela sabe dessa condição, mas ela não sabe o que vai acontecer com ela a partir dali. Porque a situação que ela tem é aquela, né? Da comida precária, da moradia, mas é aquela, ela não tem o serviço depois, de para onde ela vai, qual é o suporte, qual é o atendimento, qual é o acolhimento que vai se dar para esse trabalhador.
A gente entra também num ponto que eu acho que é importante, principalmente no Brasil, sobre o tráfico de pessoas, né? Ela entra também nessa condição de trabalho análogo de escravo?
Miriam, Mariane, realmente, esses temas que vocês abordaram são cruciais. Primeiro, a questão da acolhida. E aqui nós precisamos fazer um reconhecimento histórico ao papel que a Comissão Pastoral da Terra, sim, exerceu no combate ao trabalho escravo. As primeiras denúncias de trabalho escravo que nós tomamos conhecimento vieram por intermédio da CPT, porque as paróquias recebiam esses trabalhadores que conseguiam fugir e canalizavam essas denúncias para fiscalização do trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Federal. E, obviamente, as paróquias continuam lá, superintendências, antigas superintendências regionais de trabalho, né, com os auditores fiscais, como a Cristiane mencionou, de uma forma muito honrosa, continuam se mantendo atuantes na área e, claro, as denúncias podem ser veiculadas ao Ministério Público do Trabalho, à Justiça do Trabalho, que encaminhará ao Ministério Público. Enfim, todos os órgãos têm o dever, os órgãos públicos têm o dever de prestar a devida acolhida a essas vítimas. Agora, a questão da informação é fundamental. Como eu disse, nós temos uma ferramenta importantíssima que acabou no ano passado de ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a lista suja dos exploradores de trabalho escravo, né? É a resposta que nós damos como consumidores rechaçando essa exploração. Acontece que, segundo uma pesquisa que foi conduzida recentemente na academia, constatou-se que das pessoas que afirmam que não comprariam um produto porque tem vinculação com o trabalho escravo, 90% delas não sabiam onde encontrar informações. Então, nós estamos perdendo a guerra da comunicação. Nós precisamos explicar essas pessoas. O site Repórter Brasil tem um aplicativo que informa.
Perdão, o senhor pode repetir qual é o site?
A ONG Repórter Brasil, né, www.repórterbrasil.org.br, tem um aplicativo que vai dizer quais são as empresas que foram autuadas por trabalho escravo, que estão na lista suja, quais empresas se comprometeram com medidas para solucionar a situação e quais se recusaram a tomar qualquer providência. Ou seja, nós temos alguma fonte de informação, mas nós precisamos fazer mais, nós precisamos chegar a toda a sociedade brasileira. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós quer, ao comprar um produto de uma determinada marca famosa e reconhecida, contribuir para esse estado de coisas. Nós temos o poder, sim, de forçar essas empresas a fazer a fiscalização da sua cadeia produtiva. E isso funciona muito bem. Tá? É comprovado, inclusive, em experiências em outros países. Mas nós precisamos nos comunicar muito melhor.
Só reforçando para quem ficou, quer saber mais informações, é reporterbrasil.org.br.
Nós trabalhamos com isso, inclusive, na alimentação e tudo, porque a gente sabe também que a criação de gado e plantações de soja estão muito relacionadas ao meio ambiente, né? Essa crise ambiental horrorosa que o país vive, mas também ao trabalho escravo, sem dúvida nenhuma. E eu preciso colocar aqui mais uma fala do Bolsonaro, que era o seguinte: ele fala que trabalho escravo sempre existiu, continua existindo, e bom, fazer o quê? Mas ele diz o seguinte também: se você tiver um alojamento mal ventilado, roupa de cama suja, um afastamento não regular entre uma cama e outra, isso é trabalho análogo à escravidão? O fazendeiro vai perder a fazenda por causa disso? Nós já tratamos do assunto, mas eu não podia deixar essa fala de lado. E cumprimentar aqui o Marcos Moreno, também participando, o Aderbal, advogado de Cascavel, que manda um abraço para vocês, um abraço para o ministro Lélio, que tem muita admiração. E voltando, ministro, exatamente para aquilo que eu falava um pouco antes, para essa condição de pessoas que são levadas ao exterior exatamente para fazer o trabalho escravo. Como é que isso acontece? Nós estamos com poucos minutos de programa, né, Mariane?
Exatamente. A gente já está chegando ao fim, eu vou pedir para o ministro responder essa questão, mas também já aproveito para agradecer mais uma vez e pedir que você também faça as suas considerações finais nessa...
Tá bem,
Mariane é a nossa carrasca aqui, sabe?
A carrasca é tão boa, né? De fato, a questão do tráfico de pessoas com a adoção da convenção... A OIT, ela tem uma convenção internacional, Convenção 29, ratificada por mais de 180 países, que trata do combate ao trabalho escravo. Só que essa convenção é da década de 30 e ela foi atualizada agora, em 2014, com a introdução do Protocolo 29, que é uma espécie de atualização de emenda à Convenção 29. Que já foi ratificado ontem, o Chile ratificou por 49 países. Na nossa região, na América Latina, são 5 países, dentre eles o Chile e a Argentina. E, como eu disse, é um documento baseado na experiência brasileira. E não se sabe por que até agora, ou até se sabe, mas se lamenta, o Brasil não moveu uma palha para ratificar o protocolo à Convenção 29. E uma das falhas, ou uma das atualizações, melhor dizendo, que esse protocolo resolve, é o de considerar tráfico de seres humanos, sim, uma conduta que deve ser reprimida sob a ótica do trabalho forçado. Então, nós temos tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que é muito forte esse tráfico nacional e internacional. Nós temos tráfico de pessoas transgênero, né, e sofrem violências bárbaras, né, e são submetidos a regime, inclusive de cárcere privado, muitas vezes, nesse processo. Tráfico de crianças, tanto para exploração sexual quanto para trabalhos forçados e, infelizmente, para fins de tráfico de órgãos. É também uma realidade ainda existente. Ou seja, há uma necessidade de ação imediata para que se dê combate efetivo a esses fenômenos. Só que esse compromisso não pode ser um compromisso meramente verbal. Ele precisa se traduzir em alocação de recursos, em políticas públicas eficientes, em quadros, tanto de auditores fiscais, membros do Ministério Público, magistrados, suficientes e bem treinados. Né? Nós precisamos ter um investimento efetivo na formação dos nossos servidores públicos para realmente atingirem esses objetivos fundamentais da nossa República. E agradeço imensamente essa oportunidade aqui, Miriam, Mariane, de estar com a minha querida amiga Cristiane nesse debate tão importante para a sociedade.
Nós é que agradecemos, ministro Lélio Bento Correia. Obrigada, doutora Cristiane Lopes, pela sua participação. Suas considerações finais, por favor.
Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto. Falar sobre o assunto, né, de uma maneira científica já é algo positivo para que a gente não deixe essa história morrer. Porque é óbvio que o país está vivendo uma longa noite de trevas e ninguém sabe quanto tempo irá durar. Se a gente preservar pelo menos aquilo que foi construído, que são boas práticas, que foram reconhecidas internacionalmente, quem sabe, quando essas trevas comecem a se dissipar, a gente consiga reagir rapidamente para reconstruir um país que está sendo arrasado. Então, a minha recomendação, a minha mensagem final é: tenhamos força para suportar as trevas e façamos tudo o que estiver a nosso alcance para não permitir que essa mentalidade escravagista que nos contamina como nação continue por mais 500 anos atrapalhando o nosso desenvolvimento histórico.
Obrigada, doutora Cristiane Lopes. Miriam Gonçalves, suas considerações finais, agradecendo mais uma vez você e ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora.
Bom, muito obrigada, doutor Lélio, muito obrigada, doutora Cristiane, vocês só engrandecem esse trabalho da gente, do IDECLATRA, e eu vou dizer que, finalizar dizendo que eu espero que esse período de trevas não dure mais 2 anos. Muito obrigada, gente, na terça-feira nós voltamos com mais um programa, um beijo para todos e para todas, até lá. Beijo, Mariane.
Obrigada, Miriam, obrigada, doutora Cristiane, ministro Lélio, e a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa programação. Lembrando que o nosso próximo encontro acontece na próxima terça-feira, ao meio-dia, ao vivo, aqui, na Mais Livre de Todas. Um abraço a todos, se cuidem, quem puder, fique em casa. Um abraço.
Um abraço.